Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso derruba veto sobre fundo eleitoral de 5,7 bilhões para 2022.
Vai à sanção, projeto que cria o MEI Caminhoneiro.
Senado aprova projetos da CPI da pandemia com homenagens a profissionais de saúde.
Boa noite.
Boa noite.
Deputados e senadores derrubaram hoje o veto do governo federal a um trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que autoriza o aumento de recursos destinados a campanhas eleitorais em 2022.
Apesar do aval para o aumento do gasto, o valor ainda precisa ser confirmado na Lei Orçamentária, ainda sob análise do Congresso. Isso porque cabe ao relator-geral do orçamento estabelecer o valor da verba para o fundo eleitoral. Repórter Pedro Pincer.
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundão, foi criado em 2017 e serve para bancar, com recursos públicos, campanhas eleitorais. Neste ano, deputados e senadores elevaram o valor do fundão e aprovaram a destinação de 5,7 bilhões de reais para 2022, quase o triplo dos cerca de 2 bilhões de reais empregados nas eleições de 2018 e 2020. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou que o valor depende da aprovação da lei orçamentária.
Isso não significa que o valor do fundo vai ser esse que está estipulado. O que vai definir o valor do fundo é exatamente o projeto de lei orçamentário que está ainda em tramitação e deveremos votar até segunda-feira. É muito importante que esse esclarecimento seja feito.
Para o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, esse dinheiro deveria estar sendo usado para outros fins.
Dinheiro que poderia estar em vacina, podia estar em calçamento, podia estar em segurança e que nós estamos aqui decidindo que tem que ser canalizado para as nossas próprias campanhas.
O veto à distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e detidas será analisado depois do recesso parlamentar, em fevereiro.
A votação do relatório final do orçamento de 2022, que pode confirmar ou não esse aumento para as campanhas eleitorais, está marcada para a próxima segunda-feira na comissão mista e depois segue para o plenário. No ano que vem, o Brasil deverá alcançar um marco histórico nas finanças públicas, ultrapassando os 2 trilhões de reais nas receitas primárias do governo federal.
A CMO já aprovou 15 dos 16 relatórios setoriais da proposta orçamentária. Até o momento, o maior valor destinado foi para a área da saúde, com mais de 8,8 bilhões em emendas parlamentares, seguida das áreas de economia, trabalho e previdência com 3,2 bilhões.
A presidente da CMO, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, disse que a comissão trabalhou com a premissa de que a pandemia prejudicou muito o Brasil, sobretudo no desempenho da educação. Ela reconheceu que a fase final de elaboração do relatório geral encontra uma certa dificuldade para atender a todas as demandas parlamentares.
Vai à sanção o projeto que cria um subsídio para baratear as tarifas de energia elétrica cobradas por pequenas distribuidoras.
A proposta ainda prorroga até 2040 a compra de energia gerada por termoelétricas a carvão em Santa Catarina. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, pediu que o Estado elabore um plano de transição energética para eliminar esse tipo de fonte poluidora no país. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto dá apoio financeiro às distribuidoras de energia elétrica de pequeno porte. O objetivo é reduzir o desequilíbrio das tarifas entre as empresas privadas e cooperativas que recebem subsídio, como explicou o autor da proposta, senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina.
O povo do centro da cidade paga 1,45 e o povo das beiradas paga 1,45% de diferença na tarifa, porque as cooperativas recebem subsídio e essa empresa privada não recebe.
A Câmara dos Deputados incluiu na proposta a contratação obrigatória das usinas térmicas a carvão de Santa Catarina até 2040. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, ponderou que a prorrogação vai na contramão do esforço global de eliminar o uso de carvão nos próximos anos.
Nesse momento, tudo bem, não quis criar nenhum impedimento, mas fazer o registro. É importante que haja uma preocupação de transição.
O projeto segue para a sanção presidencial.
O Senado aprovou a proposta de criação do MEI Caminhoneiro. O limite de renda para transportadores autônomos de carga se enquadrarem como microempreendedores individuais será 3 vezes maior que o das outras atividades.
A proposta segue para a sanção. Reportagem de Yara Farias Borges.
A proposta cria a figura do MEI Caminhoneiro, vinculada ao transportador autônomo de carga, e aumenta o limite de rendimento anual para enquadramento como microempreendedor individual, dos atuais R$ 81 mil para R$ 251.600 reais. O projeto aprovado é uma alternativa da Câmara dos Deputados à proposta do senador Jorginho Melo, do PL catarinense. Para o relator, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, os deputados aprimoraram o projeto.
O substitutivo aprimora a redação do dispositivo, que passa a conter o valor exato da receita bruta anual máxima aplicável aos transportadores autônomos de cargas para enquadramento no MEI, qual seja R$ 251.600, que está mais compatível com a realidade desse setor, cuja importância para o crescimento do país é irrefutável.
O projeto também alterou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte para modificar a composição e o funcionamento do Comitê Gestor do Simples Nacional. O texto segue para a sanção.
Preocupado com a situação dos produtores rurais brasileiros, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, pediu a aprovação de projetos de lei de sua autoria. Um deles autoriza a liquidação ou parcelamento de dívidas de produtores rurais administradas pelo órgão de fiscalização ambiental, IBAMA.
Segundo Messias, os produtores sofrem com a ação rotineira de fiscalização dos funcionários do órgão.
Já o senador Jorge Cajuru, do Podemos, de Goiás, criticou a situação econômica do Brasil e afirmou que o país tem um dos maiores desafios de sua história em 2022. O senador ressaltou o fato de 19 milhões de brasileiros passarem fome e outros 119 milhões estarem em situação de insegurança alimentar. Segundo ele, algo inadmissível para um país que tinha saído do mapa da fome, segundo a ONU.
Cajuru destacou ainda que o Brasil se encontra em recessão técnica, caracterizada por 2 trimestres seguidos de retração econômica. O senador também lembrou da alta do dólar, da desvalorização do real e da inflação, que chegou a 10,74%.
Duas propostas da CPI da pandemia foram aprovadas na última sessão de votações do ano no Senado.
Os projetos homenageiam os profissionais da saúde que atuaram no combate à Covid-19. Repórter Roberto Fragoso.
Os dois projetos foram apresentados pela CPI da pandemia ao final dos seus trabalhos. Um deles cria o livro dos heróis e heroínas da pandemia de Covid-19, que vai se juntar ao dos heróis da pátria no Panteão Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, e foi vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito e relatou as duas propostas, quer que o Brasil reconheça o esforço e o sacrifício dessas pessoas.
Tenho certeza que se não fosse pela atuação desses profissionais de saúde, o tamanho da tragédia brasileira seria ainda muito maior do que as 600 mil pessoas que perderam a vida.
A outra proposta amplia a ordem do mérito médico para englobar outras categorias da área de saúde que atuaram durante a pandemia e também merecem reconhecimento, como lembrou Randolph.
30% dos profissionais da enfermagem que faleceram por conta do enfrentamento da pandemia no mundo, 30% deles são brasileiros.
A condecoração será concedida a partir de sugestão do Ministério da Saúde. Os dois projetos serão agora discutidos na Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU e o Governo do Estado de Minas Gerais lançaram o projeto Trilhas de Aprendizagem em Compras Públicas, uma ação educacional inovadora com formato flexível e abordagem prática. A secretária de Gestão e Logística do TCU, Tânia Chioato, explica um pouco sobre as trilhas de aprendizagem.
E eu acho que as trilhas, elas, além de apresentarem as principais normas, né, conteúdo que rege os procedimentos administrativos, o pregão eletrônico especialmente, elas trazem um apanhado de jurisprudência, boas práticas, vídeos com uma linguagem clara, simples, direta. Eu vejo que é um material com uma qualidade oferecida muito alta, selecionado, compilado e gratuito. É coisa rara de se encontrar nos cursos oferecidos por aí.
A ação ocorre no âmbito do programa TCU Mais Cidades, que tem como objetivo contribuir com a qualificação dos gestores municipais. Faça sua inscrição no portal do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.